No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Cria meu website, com a melhor roteiro, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um barco que veleje. Cria meu website, fazendo a roteiro, com quantos gigabytes.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Em um mundo em constante transformação, a tecnologia é uma ferramenta fundamental para facilitar processos e aumentar a receita das organizações de interesse social. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Vivemos na sociedade em rede, né? E acho que não há como pensar o mundo nesse século XXI sem as redes de internet e as redes sociais, né?
Para conversarmos sobre tecnologia e o terceiro setor, eu tenho três importantes convidados, porque a tecnologia está cada vez mais presente no terceiro setor. O representante da ATN, da Associação Telecentro de Informações e Negócios, José Avando Souza Salles, que é o seu diretor-geral. José Avando, seja bem-vindo ao Observatório. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. E vamos falar um pouco hoje sobre tecnologias que ajudam o terceiro setor.
Nesse processo de constante transformação do terceiro setor e da sua profissionalização, a tecnologia é fundamental.
Fundamental. Hoje em dia, as tecnologias existentes ajudam o terceiro setor a ser mais produtivos, ajudam o terceiro setor a trabalhar de uma forma muito mais eficaz e obter resultados satisfatórios.
Muito bem, nossos dois outros convidados é o Ari Reinfeld, que é fundador, e a Nina Valentini, presidente do Movimento Arredondar. Inicialmente você, Ari. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório.
Tudo bom? Prazer estar aqui. Muito obrigado.
Depois de 6 anos, Ari, o que você diria do movimento?
Então, o movimento... Quer dizer, nesses 6 anos nós estamos tentando mudar, dando uma outra opção para as pessoas doarem, né? Então, foram 6 anos construindo essa nova maneira, que é muito simples, é muito gostosa e está no dia a dia de qualquer pessoa. E no momento que você entra numa loja e, por exemplo, sua conta deu 127,30, o operador vai perguntar: quer arredondar os teus centavos? E aí vai para 128. E esse dinheiro todo, que é muito, é dirigido para ONGs super bem selecionadas, de uma maneira muito fácil, muito transparente.
Como surgiu essa ideia?
Na verdade, essa ideia surgiu através de um livro escrito pela Marita Kochwesser, Financial Future, e é um livro que justamente é o nosso assunto, né? Ele fala de outras maneiras de se arrecadar dinheiro para a filantropia, né? E ela é uma alemã, eu fui para a Alemanha e fui ver as experiências que existem por lá. Tem coisas incríveis que unem justamente a microdoação, jovens e tecnologia, né? Para você ter ideia, tem um despertador que a cada 10 minutinhos que você quer dormir um pouquinho mais, você clicou nele e lhe doou 1 euro eletronicamente.
Olha que interessante. Muito bem, nossa outra convidada é a Nina Valentini, que é presidente do Movimento Arredondar. Boa tarde, Nina, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, obrigada, Joel.
Ô, Nina, vocês contribuem, ajudam, né, colaboram com mais de 20 entidades de interesse social.
Isso, hoje a gente trabalha com 23 organizações sociais e ambientais. Estamos expandindo para 40 até o final do mês e até 70 até o final do ano. Estamos num processo de crescimento bem grande.
Isso que é muito importante.
Exatamente.
Né? De que maneira a ONG, a organização governamental, pode se inscrever para receber doações do Movimento Arredondar?
A gente trabalha procurando organizações. Às vezes a gente faz uma busca ativa de organizações. Às vezes a gente é realmente procurado por organizações e elas, enfim, tem algum varejista que indica essa organização, tem alguns modelos possíveis. Mas basicamente, entrando em contato com a gente pelo nosso site, a gente disponibiliza todas as formas que são possíveis hoje. Ela tem que passar por uma série de critérios nossos, né? Então a gente trabalha com organizações que são laicas, apartidárias, obviamente idôneas. Ela tem que cumprir vários requisitos, e a gente faz todo um credenciamento, uma avaliação técnica, uma visita, para garantir que essas organizações estejam aptas a receber, e a gente repassa o recurso e elas são monitoradas trimestralmente.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. Agora nós vamos, Cléo, pela reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria, Fórum na ONU avalia progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Lala Gelbert, de Nova York, traz as informações.
Representantes de governos de países ao redor do mundo estão na sede das Nações Unidas em Nova York nesta segunda-feira para o início do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. O objetivo do encontro é avaliar o progresso feito na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, 2 anos após terem sido adotados por todos os Estados-membros da ONU. Na abertura do fórum, o presidente do Conselho Econômico e Social da ONU, Frederic Chava, afirmou que uma sessão bem-sucedida enviaria uma mensagem forte do compromisso coletivo de não esquecer ninguém enquanto o mundo busca a implementação oportuna da Agenda 2030. O tema do fórum esse ano é erradicar a pobreza e promover a prosperidade em um mundo que está mudando. Chava destacou que as discussões desse ano vão se concentrar na eliminação da pobreza e da fome, em assegurar vidas saudáveis, na conquista da igualdade de gênero, na construção de infraestrutura resiliente e na implementação de parcerias. O fórum também vai dar seguimento a avanços alcançados durante a conferência sobre os oceanos. Segundo o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, Wu Ongbo, quando se trata da revisão dos ODS, o fórum é o lugar para se estar. Ele lembrou que a Agenda 2030 não é para um país ou uma região, mas sim para todos. O subsecretário-geral lembrou muitos avanços que já foram feitos e o quanto ainda precisa ser feito. Ele ressaltou ainda a natureza profundamente interconectada dos diferentes elementos da Agenda 2030, destacando que tanto os desafios quanto as soluções conectam diferentes objetivos e metas. Para Wu Ongbo, o essencial para realizar o desenvolvimento sustentável é revitalizar e reforçar parcerias globais. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Para reforçar parcerias globais é necessária a utilização da tecnologia. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Capte-me, cama lioa. Adapte-me a uma cama boa. Capte-me uma mensagem à toa. De um quasar pulsando loa. Interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me empino pro lado do sim. Rapte-me, adapte-me, capte-me, septe-me, coração. Se querer, se merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa. adapte-me ao seu nemequita.
Está de volta o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre tecnologia e o terceiro setor, com os convidados José Avanto Souza Salles, da ATN, e Ari Weinfeld e Nina Valentini, do Movimento Arredondar. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com a nossa repórter Natália de Oliveira.
Boa tarde, Joel. A SPM Social está realizando um processo seletivo para encontrar organizações sem fins lucrativos da Grande São Paulo que precisem de consultoria nas áreas de marketing, comunicação e gestão. As instituições selecionadas receberão gratuitamente um diagnóstico dos pontos fortes e fracos da entidade e um plano de ação para a melhoria da gestão da organização, incluindo estruturação das atividades, divulgação, busca de parceiros e captação de recursos. As inscrições vão até o dia 4 de agosto, mas informações você encontra no nosso site observatório3setor.org.br.
Muito bem, agora, Cléo, vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Hoje a nossa dica vai de uma exposição que acontece no MASP. Toulouse-Lautrec em vermelho. São 75 obras e 50 documentos do grande pintor francês que viveu no final do século XIX e primeiros anos do século XX. Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Montfort, ou simplesmente Toulouse-Lautrec, foi um pintor pós-impressionista que pintava como ninguém a vida boêmia de Paris no final do século XIX, a chamada Cidade Luz, né? Porque a Paris estava começando a ser eletrificada e fazia muito sucesso seus cabarés e suas casas de espetáculo. E o Toulouse-Lautrec conseguiu retratar isso muito bem nas suas obras. Nessa exposição nós vamos ter 75 obras, né? Quadros do Toulouse-Lautrec e cartazes também que ele elaborou, divididos em 5 núcleos. Um núcleo que trata das maisons closes, as casas fechadas, né, onde as mulheres parisienses ficavam e os homens iam lá visitá-las, né, e o pintor visitou bastante essas casas. Há um outro núcleo que ele retrata as mulheres, que são desde lavadeiras até modelos, burguesas e nobres, né, sem ter uma distinção social, retratos masculinos e a vida noturna, né, dos cabarés parisienses. O Toulouse-Lautrec também foi um grande revolucionador no design gráfico, com seus cartazes, lindos cartazes que ele fazia dos espetáculos das casas que estavam surgindo em Paris no final do século XIX, e que hoje são vistos como obra de arte. Além disso, nós encontramos cartas, bilhetes, telegramas, fotografias do artista retratando o seu tempo. Toulouse-Lautrec em vermelho é considerado uma das mais exposições do artista já realizadas no Brasil. Fica no MASP, Avenida Paulista, 1578, e vai até outubro. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. Aproveitem.
Ô, Frank, um detalhe importante é que o MASP, com essa exposição, volta a um protagonismo dos anos 80 e 90.
Exatamente.
Né? Ele se perdeu com
exatamente.
O tempo, né?
E tem um dado muito interessante. Às segundas-feiras, o MASP, neste mês de julho, estará aberto também. Coisa que ele fechava sempre às segundas e agora não, fica aberto todos os dias da semana, inclusive às segundas-feiras, pelo menos nesse mês de julho, será assim. E além dessa exposição, tem outras duas exposições, né, da Wanda Pimentel e da Terezinha Soares, que de uma certa forma dialogam com essa exposição do Toulouse-Lautrec.
Vale a pena conferir, né?
Vale a pena.
Lembrando que grátis é só às terças.
Só às terças-feiras.
Tá bom. Vamos continuar nossa conversa aqui com os nossos convidados. Ô, Amando, conta um pouco da ATN.
Olha, a ATN nasceu em 2006 de um projeto que nós tínhamos dentro do governo federal, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o objetivo era levar a inclusão digital para a micro e pequena empresa. De lá para cá, ganhou muita visibilidade, nós começamos a atuar em outras ações, e hoje nós temos dois grandes programas básicos. Um programa de capacitação para jovens, que nós fazemos em parceria com a Microsoft. Esse ano, só para você ter ideia, Joel, nós vamos capacitar 64 mil jovens em todo o Brasil, em ensino à distância, online, e esses jovens, eles têm a oportunidade de buscar um emprego, ser inseridos no mercado de trabalho, ou abrir um negócio próprio e trabalhar por conta própria, gerar renda. Um outro programa nosso que é muito importante é o TechSup Brasil. Esse é um programa de doação de licença de softwares para o terceiro setor. Então, todas as entidades do terceiro setor podem receber gratuitamente softwares da Microsoft, da Symantec, da Bitdefender, diversos outros parceiros.
Olha, essa é uma informação importante. Se você pertence a uma organização não governamental, pequena ou média, e precisa de um suporte técnico, precisa de sua inclusão na era digital, aí a ATN disponibiliza para você. De que forma?
Isso. Basta acessar o nosso site, techsupbrasil.org.br. Existe uma regra de elegibilidade que os doadores sempre estão perseguindo, né? Mas é muito simples. A única restrição básica seria, por exemplo, para partidos políticos, entidades hospitalares, tá? Entidades que têm um ensino regular. Isso compreende cerca de apenas 20% das organizações. As outras 80% das organizações são elegíveis para os programas de doação. Então, eles podem receber doações de licenças Microsoft, por exemplo, a um custo de, no máximo, 5, 6% do valor de mercado. Exemplificando, se uma licença custa 100, a entidade vai pagar 5, 6 reais por aquela licença, e é a mesma licença que ele compraria no mercado, em qualquer outra entidade.
Muito bem, Ari, esse processo de inclusão digital é fundamental para o desenvolvimento e até a profissionalização do terceiro setor.
Sem dúvida nenhuma. Acho que o arredondar é isso, né? O arredondar é um tripé de tecnologia, jurídico e credibilidade, né? Sem toda essa tecnologia, transformações dos softwares e para as lojas, a gente não conseguiria fazer isso de uma maneira super transparente, né? Totalmente eletrônica, isso, como nós conseguimos fazer.
E como é que é feita essa distribuição para essas entidades, desse dinheiro arrecadado?
A gente trabalha basicamente de algumas formas. A rede de lojas pode indicar uma causa, e a gente já tem organizações dentro do portfólio do Arredondar que trabalham naquela causa. Então, por exemplo, eu quero arredondar e doar para meio ambiente, que meio ambiente tem a ver com a marca da loja, por exemplo. E aí a gente destina esse recurso para essas organizações que atuam com o meio ambiente. Lembrando que a gente trabalha com organizações pequenas, médias e grandes, então não são só organizações conhecidas. Muitas vezes são organizações pequenas que esse recurso gera um impacto super relevante, bacana. Enfim, então essa é uma das formas. A outra forma é quando um varejista indica uma organização e a gente credencia essa organização. Ela tem que passar pelos mesmos critérios, a gente faz visita técnica, a gente acompanha. E aí é uma parte do recurso também, ela também acaba entrando nos portfólios e recebendo recursos oriundos dessa rede de lojas.
Tá, esse dinheiro vai automaticamente para essas instituições?
É tudo automático no Arredondar. No momento que a pessoa doou o recurso, essa informação chega para o Arredondar em tempo real. A gente tem uma retaguarda, que é um software que a gente desenvolveu, que a gente recebe a informação, o varejista rapidamente ele repassa no final do mês o valor para o Arredondar, e a gente repassa e gerencia como é que elas estão usando. A gente repassa trimestralmente o recurso para as ONGs, foram elas que pediram, a gente desenhou isso em conjunto, até para elas poderem ter um tempo para utilizar o recurso, prestar contas para a gente, enfim, dá um pouco mais de flexibilidade nesse sentido de não ter que fazer um relatório só mensal.
E o consumidor, entrando no nosso site, ele vai saber que ele arredondou num varejista, para quais ONGs que foram distribuídas.
Aproveita o endereço do site.
E o que elas vão fazer com o dinheiro e quanto elas já receberam. Tudo super transparente.
Nesse trabalho do Arredondar, a transparência é fundamental.
Sem dúvida.
É fundamental. Era justamente isso que eu ia comentar. A questão da tecnologia é para ajudar que as organizações tenham transparência nas suas atividades. Os doadores, aquelas empresas que são parceiras, precisam ver a transparência das ações. E isso que o Arredondar está colocando aqui para a gente é fundamental, porque dá certeza daquele cidadão, daquela cidadã que fez uma doação, que arredondou a sua conta, de que o recurso está indo para qual entidade em tempo real e pode até acompanhar o resultado na prática.
Exato. E tem um ponto muito bacana que, assim, a gente tem muitas parcerias com empresas de sistema que elas habilitam o software da loja. Então, assim, essa doação que elas fazem é importantíssima para Arredondar, das software houses. Uhum. Elas habilitam o sistema e se conectam com essa retaguarda e enviam essa informação da doação para a gente, né? Então, é tudo realmente uma rede muito forte de tecnologia, desde o começo do Arredondar. É isso que viabiliza o projeto. Falando um pouco sobre o site, nosso site é www.arredondar.org.br. Está todo mundo convidado a conhecer melhor os projetos que a gente apoia.
Muito bem. Entre eles, cita algumas duas organizações, das 23 que você numerou aqui.
Ótimo, sem problema. É, a gente trabalha, por exemplo, apoiando o Instituto Fazendo História, que é uma organização que capacita os serviços de acolhimento, que a gente conhece como abrigos, né? Na cidade inteira, eles são maravilhosos, fazem um trabalho muito lindo com as crianças, ajudando as crianças a recuperarem as suas histórias de vida e poderem pensar o futuro a partir da recuperação do que elas realmente viveram e como elas chegaram lá. Além disso, a gente também trabalha, por exemplo, com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. Eles estão, entre outras coisas, eles fazem vários projetos no Brasil, né, na parte de proteção ambiental. Atualmente também estão ajudando a recuperar a Cantareira, uma área tão importante para a cidade de São Paulo, para o abastecimento de água da população toda.
Muito bem, chegando perguntas aqui. Amanda, o Luiz Felipe do Butantan pergunta: o terceiro setor está acompanhando o crescimento da tecnologia ou está atrasado?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente vê a tecnologia sendo usada de uma forma bastante importante pelas pessoas, a gente se pergunta como que o terceiro setor poderia se apropriar dessa tecnologia. Nós temos alguns dados que são preocupantes. Por exemplo, pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet dá conta de que apenas 36%, no máximo 40% das organizações do terceiro setor têm um site. Então, um site é algo que é importante para que a organização social possa comunicar a sua causa. Sim. A causa, a organização do terceiro setor não trabalha com produto, não vende um serviço, mas comunica a causa, tem uma missão a desempenhar. Né? Então, essas organizações acabam não comunicando a sua causa. E isso é prejudicial para receber doações, para buscar novos apoiadores, para buscar voluntários e assim por diante.
Quais são os motivos? Falta de informação, estrutura funcional?
Os motivos são simples e basicamente diz respeito à falta de recurso para poder implementar um site de qualidade e falta de pessoal técnico de qualidade que possa fazer esse serviço. Esse é o grande trabalho que nós estamos procurando fazer na TechSoup, porque a organização ela pode escolher tecnologias, buscar tecnologias que melhor se adequem à sua atividade. E como te falei, às vezes está um custo infinitamente baixo em relação ao que é praticado no mercado. Nós temos, por exemplo, algumas tecnologias da Microsoft que elas geram um ganho para a organização muito grande. Você tem CRMs, você tem o Azure, ou como popularmente falado aqui no Brasil, Azure, né, que a organização vai receber um recurso, tá, financeiro, uma condição, uma verba para ele poder colocar todo o seu material ali, inclusive hospedar o seu site também.
Muito bem. Perguntas, Frank, aí?
Sim, nós já temos uma pergunta aqui enviada pela nossa ouvinte, a Isabela Silva do Limão. Como encontrar os locais em que se pode arredondar o troco? Né? Porque essa é uma questão. As pessoas, às vezes, estão ouvindo o programa aqui, estão interessadas em participar, mas vai saber, bom, mas quais são os estabelecimentos que nós podemos ir
conveniados,
para,
né,
para contribuir com essa causa?
Pode falar. Dentro do nosso site, você clicando na marca que arredonda, nas lojas, a gente tem toda a lista de lojas que estão ativas e a gente também tem um mapa que fica bem na home, bem legal, que quando você abre, aparece todos os estabelecimentos que arredondam.
Da região que você mora,
para saber onde você consome. É dentro do Google Maps, então é bem fácil de achar. A gente também trabalha com a plataforma Google, um dos nossos principais parceiros atualmente.
Tá.
Então, enfim, está lá dentro. Hoje a gente tem mais de 500 lojas.
É isso que eu ia perguntar.
E a gente está crescendo
lojas
bastante, né, Ari?
Perfeito.
Muito bem, perguntas aqui. O Francisco Moreira, do Tucuruvi, pergunta: quais são os impactos que o arredondar já causou?
Bom, primeiro, acho que assim, tem dois níveis de impacto, né? Quando a gente fala de uma pessoa que não costumava doar e passa a doar, é um impacto na cultura de doação a gente trazer doadores para dentro, né? Então, a gente gosta muito desse número de falar que foram mais de 7 milhões de transações até o momento, de arredondamentos, né? E muitas das pessoas das quais também nunca tinham doado, que tiveram essa primeira experiência. Dentro das organizações que a gente apoia, a gente tem um número bem vasto de impacto, são mais de 70 mil pessoas diretamente beneficiadas pela rede de ONGs que a gente apoia. E cada projeto tem uma área de atuação, então às vezes a gente tem um projeto na área de saúde, é diferente o indicador que ele vai usar de impacto do que um projeto da área de meio ambiente. Então, o meu convite nesse caso seria olhar o site, porque quando você clica na aba Nosso Impacto e na organização, você vê exatamente o que ela está fazendo. Então, por exemplo, o IP, no ano de 2015, plantou 732 árvores com recursos doados via arredondar na área da Cantareira. Então, a gente consegue tangibilizar o impacto de cada organização. Mas é importante para isso a gente saber mais ou menos o que é, enfim, está dentro da área que aquela organização atua, né?
Perfeito. Nós temos mais uma questão aqui, que foi enviada pelo Carlos Medeiros, da Bela Vista. Muito interessante essa forma de doar do arredondar. Mas essas pequenas quantias fazem diferença, né? Porque são o quê? 30 centavos, 50, 70, né?
Fazem muito, né?
Fazem
muita diferença, né? A verdade, hoje nós já temos 15 mil pessoas doando por dia, né?
Você tem um valor, um montante de quanto se arrecada por mês, enfim, tem meses que arrecada
isso
mais
do
que outros.
Isso é um crescente, né? Cada mês vão entrando novas lojas, né? Novos varejistas, né? Eu acho que esse mês nós vamos passar de 80 mil reais, né? Nós estamos ainda no, são 530 lojas, ainda tem muito para crescer. Mas é muito importante a pergunta dele, porque a gente tem uma oportunidade de ouro de fazer uma coisa muito bacana e muito forte. Nós avaliamos alguns varejistas grandes do Brasil, tem varejista que se arredondar mal, pode arredondar 15 milhões por ano, né? De uma maneira democrática, onde todo mundo participe, muito fácil e que esteja no cotidiano das pessoas. Isso é o importante, a cultura de doação. Essas 15 mil pessoas que hoje escutam um operador perguntando: você quer doar os seus centavos? Se uma porcentagem pequena entrar no nosso site, ter contato com as ONGs, ter contato com o terceiro setor, já é super importante para a gente.
Ah, e tem um arredondômetro, né, Ari?
Isso.
No nosso site, em tempo real, os doadores conseguem acompanhar quanto que já foi doado. A gente está perto de R$1 milhão. Na próxima semana a gente bate R$1 milhão.
Legal. Eu olhei há pouco, tinha 995 mil.
Exatamente.
Ari, você falou uma palavrinha mágica aí, a cultura da doação. Esse é o grande desafio do nosso país, porque o número de doadores do país ainda não é expressivo. É um número, se você vê, em termos absolutos é grande, mas em termos da população brasileira precisa crescer muito. Como desenvolver uma cultura de doação? Por exemplo, o comerciante, o lojista, está sensibilizado da importância do terceiro setor, ele é solidário, como é que ele encara isso?
Logicamente você tem todos os tipos de varejistas, mas eu acredito que isso está no pipeline de todos eles, né? Essa necessidade de fazer bem pelo seu entorno, né? Então, de alguma maneira, isso está inserido. Uns já estão há muitos anos, né, que tem essa área de sustentabilidade, tem o terceiro setor, e outros que querem entrar. O arredondar é uma ótima oportunidade para isso, né? Para você atrelar a sua marca a uma coisa muito bacana, né? Então, a cultura de doar é isso. Eu acho que esse dia a dia das pessoas se envolvendo e ouvindo é um jeito muito importante de você fazer isso.
Essa caminhada da ATN em busca da inclusão digital nas pequenas e médias organizações de interesse social tem enfrentado dificuldades?
Não. Nós temos um campo muito fértil a trabalhar. As organizações do terceiro setor, elas são sensíveis à causa da tecnologia, elas entendem que precisam da tecnologia para melhorar os seus processos e também obter maior transparência. Isso que estava sendo colocado pelo pessoal aqui de Redondar é muito importante, porque a cultura da doação aumenta quando se vê seriedade no processo, seriedade na organização que está gerenciando o recurso, tá? Da mesma forma que eles trabalham com a doação, nós também trabalhamos com a doação e nós somos bastante criteriosos na análise daquelas entidades que podem receber uma doação. Não são todas as entidades habilitadas, então fazemos uma análise bastante criteriosa para que não haja nenhum problema.
É isso que eu ia te perguntar, né? Se você ia perguntar para a organização não governamental que, você quer um suporte técnico da ATN com o software da Microsoft, aí o cara, eu quero, mas Mas é necessário que ela cumpra um ritual importante.
Exatamente. Ela tem que comprovar, primeiramente, que ela é uma organização do terceiro setor legalmente constituída aqui no país. Então, ela tem que ter um estatuto, tem que ter um CNPJ. Nós temos que analisar essa documentação, que é tudo eletrônico. Ele encaminha eletronicamente essa documentação e fazemos análise. A partir desse momento, nós, em função dos critérios que são definidos por cada parceiro doador, como Microsoft, Google, Symantec, todos eles, tá? Nós informamos para aquela organização que ela está elegível para solicitar doação de produtos daquela entidade. Então, por exemplo, mas existe também um número, um certo limite. A Microsoft, ela não vai, nenhuma outra organização vai doar, por exemplo, 1.000 licença, software para uma mesma organização. Tem um limite que tem que ser observado, né? Por quê? Isso é um trabalho filantrópico, é um trabalho que visa, tá, levar que as organizações que não têm uma condição de adquirir possam estar se utilizando dessas ferramentas.
E as atualizações, elas também estão incluídas na doação?
Estão incluídas na doação. É a mesma sistemática. É como se eu tivesse chegado até uma loja, adquirido um software, é da mesma forma. E um detalhe muito interessante, Joel, é que hoje em dia nós falamos muito em computação em nuvem, né? E todas essas empresas de tecnologia já estão trabalhando bastante com computação em nuvem. Muitos dos produtos, muitas das soluções da Microsoft de computação em nuvem para o terceiro setor são totalmente free, totalmente gratuitas. Um exemplo disso é o Office 365, que tem versões free para as organizações do terceiro setor.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 1 milhão de pessoas todo o mês. Agora o nosso portal tem mais uma novidade para os internautas. Em parceria com o Prozas, uma plataforma de seleção e monitoramento de projetos sociais que conecta patrocinadores, empreendedores sociais e cidadãos. O Observatório Terceiro Setor está inaugurando em seu portal a Central de Editais, atualizada 24 horas por dia. Lá você pode encontrar todos os tipos de editais, o que se encaixa melhor para você, sua ONG ou seu projeto. Acesse www.observatoriotercetor.org.br e confira mais novidades. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Tempo, espaço, navegando tudo. todos os sentidos, pão de açúcar, Corcovado.
Ao som de Gilberto Gil, nós voltamos para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Natália de Oliveira.
O Instituto de Fomento e Apoio ao Terceiro Setor vai realizar um curso de auditor de responsabilidade social e ambiental, que acontecerá entre os meses de agosto e setembro deste ano. A ideia é ensinar como fazer parcerias, otimizar os departamentos de responsabilidade social e ambiental das empresas e explicar como as parcerias entre o segundo e o terceiro setor podem ser benéficas para ambos os lados. Todos os detalhes do curso estão no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre tecnologia e o terceiro setor com os convidados José Avon dos Souza Salles, da ATN, e Ari Wenfelder e Nina Valentini, do Movimento Arredondar. Muito bem, continuamos com as perguntas, Frank.
Sim, nós chegou mais uma questão aqui, do João Marcos, do bairro de Santana. Como a inclusão digital pode mudar a sociedade?
É uma excelente pergunta. E eu acho que a inclusão digital pode verdadeiramente mudar a sociedade. Vamos em etapas. Quando você pega um jovem que não estuda e não trabalha, que hoje representa cerca de 12 milhões de jovens em todo o país, significa 4 vezes a população do Uruguai. E esse jovem, ele é capacitado, ele é motivado a retornar aos estudos. E ele pode se inserir no mercado de trabalho através de um curso que é ministrado à distância, utilizando a tecnologia. Isso, esse resultado é fabuloso.
É, hoje a gente pode dizer que a inclusão digital é uma questão de cidadania antes de mais nada, né?
É questão de cidadania. Em diversos países, tá? É colocada até como um direito do cidadão. A ONU está trabalhando para que o acesso à informação seja um direito fundamental do cidadão, do homem, porque hoje em dia você não consegue mais viver sem a tecnologia. Agora, tendo um cuidado muito grande, eu defendo muito a tecnologia, mas a tecnologia não substitui o encontro, né, face a face, não substitui o calor humano. Isso, a tecnologia existe para apoiar as ONGs a fazerem melhor os seus trabalhos, que é na ponta, que é o carinho que dá à criança, que é carente, ao idoso, trabalhar essa questão da humanização dos processos.
Ou seja, é um instrumento, antes de mais
nada. É um instrumento, antes de mais nada, poderoso e que deve ser usado com sabedoria.
Muito bem, falando em tecnologia e internet, eu quero lembrar você, ouvinte, que o Observatório Terceiro Setor continua com a campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão e diálogo, incentivando o respeito, sobretudo nas redes sociais, onde impera uma cultura de ódio. Para compartilhar nossa campanha, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Nossos convidados do programa estão convidados a participarem da nossa campanha. Nós também temos uma campanha Intolerância, Eu Me Importo e Você, que também do Observatório, e essas duas campanhas substituíram uma original, que era Eu Me Importo com Crianças Fora da Escola, Eu Me Importo com todas as mazelas que acontecem em nosso país. E essa campanha atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas. Então você, ouvinte, está convidado, e nossos convidados também, a participarem da nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. E Intolerância, Eu Me Importo e Você. Participar, como eu já disse, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Continuando aqui com as perguntas dos nossos convidados, a Gabriela Salvador, da Vila Prudente. Quantas ONGs são ajudadas pela TechSoup?
Desde 2009, quando nós começamos, mais de 10 mil ONGs já foram beneficiadas com os programas de doação da TechSoup. Isso representa, em termos de volume de recursos, cerca de 50 milhões de dólares que já foram doados para o terceiro setor somente em licenças.
É um número expressivo.
Bastante expressivo.
Muito bem. Recebemos o contato de Ideli Deserto Galvão, é isso, produção? Ideli Deserto Galvão, cumprimentando, parabéns pelo trabalho do Arredondar. E pergunta, como o varejista pode entrar?
Então, através do nosso site, né, o www.arredondar.org.br, ele tem todas as informações de como ele pode aderir. Ou mandar um e-mail para o para o queroarredondar.org.br, que ele terá todas as informações também. É muito importante isso, que afinal de contas esse é o movimento social do varejo. A gente quer justamente é que o varejo abrace essa causa, né?
Ô Nina, nesse processo de conscientização, vou utilizar o termo do Ari, varejo, quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram para sensibilizar o comerciante?
Acho que a primeira questão não era nenhuma dificuldade de sensibilização, era realmente entregar tudo pronto. Então a gente ficou 2 anos, quase 3, desenvolvendo todas as ferramentas, tanto a parte de tecnologia retaguarda do sistema, até a solução contábil, tributária, para o varejista não ter nenhuma dúvida de como fazer a operação. A gente ensina tudo de ponta a ponta. Quando o varejista fala que ele quer, em geral ele adora o projeto, ele quer participar, a gente, passando essa barreira, a gente entra na barreira de trabalhar realmente as equipes e a cultura. O próprio colaborador que entra no projeto, ele tem que fazer a pergunta, tem que estimular os clientes, ele tem que estar muito seguro disso. Então, uma das coisas que a gente faz muito é essa conexão entre a força de vendas com as organizações, a gente faz um engajamento, a gente tem uma equipe especializada em treinamento de varejo, que faz o treinamento das equipes. Então, realmente, existe uma barreira de cultura que a gente precisa trabalhar dentro de cada cadeia, né? De lojas. Então, assim, é uma questão super delicada e importante que o varejista abra espaço e tempo dos seus colaboradores para poder se engajar no projeto.
Outra pergunta vinda do nosso Facebook, a Camila Martins. Obrigado, viu, Camila, pela sua pergunta e pela sua participação no nosso programa. Gostaria de saber como a ATN alcança as ONGs pequenas.
Nós fazemos uma divulgação maciça, aproveitando todos os canais que nós temos, por exemplo, as nossas redes sociais, as nossas newsletters, e estamos já formalizando uma aliança muito forte também com o Observatório do Terceiro Setor, para que a gente possa chegar cada vez mais ao número maior de ONGs.
Temos aqui uma outra questão enviada pela Laís Bueno, do Centro. Obrigado, Laís, pela sua colaboração. Como um jovem pode ingressar na ATN? E aí, José?
Muitas perguntas nesse sentido a gente recebe. É muito simples. Ele pode começar sendo, apesar de ser um estudante, de ser um estudante ou tendo algum conhecimento básico em informática, ele pode começar sendo um voluntário num telecentro próximo da residência dele. Isso é muito importante porque hoje em dia o voluntariado é muito observado quando você vai fazer uma entrevista de emprego. As pessoas, as organizações, as empresas querem saber qual o trabalho, o que, que aquele jovem faz além de estudar ou se já trabalhou, qual é a missão daquele jovem. Então ele pode procurar sempre um telecentro mais próximo, um laboratório de informática, onde ele possa estar conhecendo os nossos programas e assim ajudando a levar para outros. Outra alternativa é ele entrar no nosso site, atn.org.br, lá tem todas as informações.
Onde estão localizados e quantos telecentros existem?
Olha, Brasil todo, são mais de 10 mil telecentros, a ATN trabalha com uma base de 1.500 telecentros, e só para te dar uma informação importante, Joel, semana passada nós firmamos um acordo de cooperação técnica com o Ministério das Comunicações, para que façamos a atualização da barra de dados de todos os telecentros dele, tá? E também venhamos a desenvolver alianças estratégicas para a promoção da inclusão digital no país.
Isso é muito importante. Muito bem, continuando, Flávio.
Vamos lá, tem mais uma questão enviada aqui pela Maria Luísa, da Vila Prudente. Obrigado, Maria Luísa, pela sua colaboração. Como a tecnologia ajuda na receita de uma ONG? E ela complementa, o Arredondar seria um exemplo disso?
Sem dúvida, né? Quando a gente está falando que a gente distribui recursos, canaliza para o setor social e a gente usa tecnologia para isso, essa é a nossa natureza, né? Existem outras formas, né? Além do arredondar, a gente tem visto, né, uma expansão de movimento de crowdfunding em algumas plataformas que também utiliza tecnologia. A gente tem alguns portais agora que estão fazendo doação recorrente, né? Então você faz uma doação todo mês para o mesmo projeto, enfim. Então acho que tem um caminho aí para aumentar a receita de organizações, que é engajar seu público colaborador, fazendo com que entre mais recursos através de meios tecnológicos, né?
Eu tenho mais uma questão para você. Por exemplo, eu sou um empresário, tenho um pequeno negócio e resolvo colaborar com Arredondar. Essa doação, eu tenho que registrar contabilmente de alguma forma? Isso vai gerar algum imposto para o meu negócio, por exemplo, ou não?
A gente desenvolveu um modelo tributário junto com o Matos Filho, a PricewaterhouseCoopers e o BMA. Então, dois escritórios enormes de advocacia e auditoria, né? Que realmente a gente conseguiu fazer com que sejam duas operações. Então, não há incidência de imposto sobre a operação da doação. É totalmente separado, ele não tem custo nenhum para fazer isso, o varejista. Até porque a gente acha que se tivesse custo, ia desestimulá-lo.
Sim, porque a carga tributária já é grande.
Já, né? É muito grande. Então, a gente trabalhou realmente de uma forma que essa doação, ela vem para arredondar livre. A empresa é depositária de um recurso que é nosso. É um termo de parceria mesmo.
Esse foi o grande esforço de se separar, né? O que é PIS, social, enfim, se fosse tudo isso para cima da moedinha, não ia sobrar moedinha, né?
É, exatamente.
Mas como a Nina falou, nós fizemos, durante três, quatro anos, nós construímos um jeito que realmente eu brinco muito que o varejista não pode falar não. Ele não tem nenhum motivo para falar não, a não ser que ele não queira doar. Então, é uma maneira realmente muito fácil de ele aderir. Vou arredondar.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem verde. Somos uns mortais. Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos os burgueses. E o japonês, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos?
Será que... Muito bem, ao som de Caetano Veloso, Camaleoa, nós vamos novamente acionar a Natália de Oliveira.
A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza abriu as inscrições para a segunda chamada de 2017 do seu programa de apoio a ações de conservação. Nesta edição, são três categorias: apoio a programas com abrangência nacional, biodiversidade do Paraná e apoio a projetos destinados a áreas úmidas. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de agosto no site da instituição, fundaçãogrupoboticario.org.br. Mais informações sobre essas e outras notícias, acesse nosso site, observatório3setor.org.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
E no geral, será que apenas os hermetismos pasquais, os sons, os mil tons, seus sons e seus tons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas?
Muito bem, fazendo uma correção, é Caetano Veloso, mas não é Camaleoa, sim, Podres Poderes. Feita a correção, vamos ouvir um pouco mais, Cleo.
De raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo
Muito bem, voltamos com o último bloco do Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, falando sobre tecnologia e o terceiro setor, com os convidados José Avando Souza Salles, da ATN, e Ari Wenfelder e Nina Valentini, do Movimento Arredondar. Chegou mais uma última pergunta aqui. Aliás, muito obrigado pela participação dos ouvintes aqui. Muitas perguntas, né?
Hoje nós acho que batemos um recorde, né, de perguntas.
Deli Galvão, lá do Face, obrigado. Deli Galvão, não, Deli é certo, Galvão. Camila Martins, do Face também, obrigado. A Gabriela Salvador, o Francisco Moreira, o Luiz Felipe, o Alaís Bueno. E agora essa última, aqui eu tenho mais o Carlos Medeiros, eu não sei se eu já falei, a Isabela Silva. E tá aí, são os ouvintes que participaram do programa de hoje. A última pergunta é da Luciana Martins, do Facebook. Muito obrigado, viu, Luciana, pela sua participação. Eu achei muito legal o trabalho do Movimento Arredondar. Poderiam falar sobre os resultados obtidos? Eles podem repetir, viu, Luciana? Eles já tinham falado dos resultados, mas eu gostaria que vocês repetissem. Ela disse que é cliente de uma loja e sempre pergunto a ela, e eu acho maravilhosa a ideia. Ela não citou a loja, mas sempre eles perguntam, olha, quer arredondar?
Obrigada, Luciana. Acho que assim, um ponto bem bacana é, primeiro, lembrar que os próprios consumidores podem pedir para arredondar nas lojas que a gente está. Isso é bem bacana porque estimula os colaboradores também a lembrarem de perguntar e oferecer. A gente realmente agora está alcançando R$1 milhão doados, né, para mais de 23 organizações, estamos expandindo para 40. Estamos num crescente bem bacana do projeto. Em breve teremos novas redes entrando na próxima semana. Notícias bombásticas, redes grandes.
Nina, existe algum, quando a pessoa vai à loja, faz a compra, existe algum adesivo, alguma coisa que indique que a loja faz parte do Arredondar?
Sim, a gente tem um material de comunicação no ponto de venda. Às vezes até padronizado com a identidade visual da loja, bem, bem bonitinho. E quando a pessoa doa, ela recebe um comprovante da doação com as informações do Arredondar e do nosso site, para ele poder acessar e acompanhar a doação online.
Esse é um desafio, por isso que eu agradeço muito por nós estarmos aqui, para a gente poder divulgar um pouco do Arredondar, que é importante que o consumidor chegue no caixa já conhecendo o Arredondar, né?
Esse é o ideal.
ONG é difícil, que a gente nunca tem dinheiro, então a gente precisa fazer um grande marketing disso, né? Porque na hora que ela chega, a operadora do caixa já tem que perguntar se quer nota fiscal paulista, se você quer CPF na nota, se quer crédito ou débito, se vai parcelar, se quer saquinho plástico, se você quer recarregar o celular, enfim.
E arredondar no final.
Arredondar, então é muito importante que a pessoa chegue na boca do caixa conhecendo o Arredondar.
Colocamos o Observatório do Terceiro Setor à disposição para vocês divulgarem o trabalho de vocês, tá bom?
É que o nome é bastante feliz também, né? O Arredondar é uma coisa que é curiosidade. O pessoal vê, Arredondar, o que é isso? Né?
Então, e a última pergunta, né? Ela já perguntou tudo. Na hora que você vai fazer o pagamento, que você deu o cartão de crédito, débito ou crédito, porque o Arredondar, você pode arredondar no cartão também, não só no dinheiro. Então é a última pergunta, na hora que você fez, que ela já te falou, olha, deu 98,20, você quer arredondar?
Muito bem, Zé Avando, você é parceiro, né, do Arredondar?
Somos parceiro do Arredondar, com muito orgulho, eles já são cadastrados lá na TechSoup, né, já solicitaram doações de software, eu acredito que eles estão felizes com essa, essa atividade, né? E queremos convidar demais organizações a também nos conhecer, acessando o site techsupbrasil.org.br.
Lembrando que foi uma coincidência. Aliás, essa é uma das coisas importantes que o Observatório do Terceiro Setor faz. Ele coloca as entidades de interesse social juntas para trocarem experiências, reafirmarem projetos que já desenvolvem juntos. E desse grande encontro, a gente sempre quer capacitar melhor e desenvolver melhor o terceiro setor. Estou com 5 minutos para fechar o programa, mas gostaria das considerações finais dos nossos convidados. Ari, o que é importante você destacar do Arredondar, que nós não conseguimos falar nesse tempo?
Nós temos uma grande oportunidade de fazer uma coisa muito, muito, muito bacana, democrática, muito fácil, inserida no dia a dia, no hábito das pessoas, que realmente pode não mudar o mundo, mas pode dar uma bela ajuda, né, para esse número grande de organizações. né, que estão sempre correndo atrás do prejuízo, né? Essa é a verdade. Né?
Fechamos mais uma edição do Observatório.
Verdade, né? Verdade. E essa coisa de você arredondar a sua conta, isso é muito bom, porque rapidamente você doa, né? E não pesa, né? Centavos não pesa, né?
E ajuda no troco, né? No varejista, né? É mais uma opção para o troco.
Aquele cafezinho que você oferece, vamos arredondar.
Sim, dá para arredondar. Às vezes 4,50 pode ser 5 reais.
Nina, suas considerações finais.
Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento também aos nossos milhares de colaboradores das redes varejistas que oferecem todos os dias o arredondar para os seus clientes e que participam ativamente do movimento de uma forma muito bacana. É, sem eles não seria possível, não adianta a gente fazer todo esse esforço de tecnologia e não ter esse lado humano, né, juntar as duas pontas, que oferece, que acompanha, participe, curte o movimento. Então, obrigada a cada um de vocês e arredondem sempre.
José Avanto, o que de importante você gostaria de registrar no final do nosso programa e que não foi dito até agora?
Bom, agradecer também pela oportunidade de estar participando desse programa e dizer o seguinte, tá? Quando nós acordamos todos os dias pela manhã, nós que trabalhamos no terceiro setor, nós acordamos com a ideia fixa de mudar o mundo. Queremos um mundo melhor para as comunidades que nós apoiamos. E a tecnologia vem nesse viés de ajudar cada entidade, terceiro setor, a fazer o melhor pela sociedade, fazer o melhor pelo seu público beneficiado. Eu quero deixar claro também que é importante que as organizações tenham um lado humano da tecnologia, tenham um olhar humano para a tecnologia. Tecnologia é algo que é importante para resolvermos um problema interno, resolvermos um problema de obtermos também maior produtividade, mas acima de tudo, o olhar humano é importante.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do José Avando Souza Salles, da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios. Do Movimento Arredondar, aqui representados por Ari Weinfelder, fundador, e Nina Valentini, presidente. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa. O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. Em São Paulo, 93,7, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca o Olhar da Cidadania, mais um programa do Observatório do Terceiro Setor na Rádio USP. O Observatório é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 170 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.